Podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria, em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 516, Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Barbearia do Zé, venha dar um tapa no seu visual, Rua São Cristóvão, número 335. Fala, galera da Geração 80! Sejam muito bem-vindos ao podcast Quarentena! A Geração 80 chegou aos 40 na sua quarta temporada. Muitos duvidaram, senhor Júnior, que nós chegaríamos aonde chegamos, hein?
Mas chegamos. Sempre rola dúvida, né? Sempre rola dúvida, mas a gente vai passando por cima.
Aproveitando já o tema do programa, tem gente que é dúvida até entrar em campo, né? Até na hora vai entrar, o cara, rapaz, ainda é dúvida, né?
Aí faz aquele teste no vestiário.
Isso. Às vezes é reprovado.
O departamento. A maioria das vezes, né? Dependendo da situação. Mas não fomos reprovados, não. Passamos.
Não, passamos, estamos em campo para a nossa quarta temporada e já aproveitando aqui as piadinhas, o nosso tema de hoje é a melhor Copa de todos os tempos, que foi a Copa de 94 nos Estados Unidos. DJ Jones, por favor, introduza.
Ele hoje tá bonito, ele veio todo de Brasil.
Que beleza. Isso. E ele que é americano, tá né?
Empolgado, rapaz.
Diz ele que é americano.
É, diz ele que é. Essa diz cara ele... aí. Essa latinha dele não passa não, hein?
Diz ele que é americano. Mas nós vamos falar clima de Copa. Ó, já estamos aqui em clima de Copa do Mundo. Todo mundo de bandeirinha, camisa, corneta, vuvuzela. Não precisa
cerveja,
tocar. Não toquemos vuvuzela dentro do estúdio, pelo amor de Deus.
Ah, não, cara. Eu fiquei traumatizado depois de 2010. Esquece a vuvuzela.
Não, o negócio aqui é 94. Ainda bem que 94 não tinha corneta nem vuvuzela.
Todo jogo era... Não, só escutava isso.
É. Parecia até mosquito, né? Parecia que tava... tinha mosquito dentro do microfone dos caras lá.
Volta uns anos aí.
Vamos lá, 94, a melhor Copa de todos os tempos. Na opinião do podcast Quarentena, você, nosso ouvinte fiel, pode ter uma opinião diferente, mas nós fizemos uma pesquisa aqui no nosso Instagram, no @quarentenapodcast, e a galera realmente disse, a maioria, que a Copa de 94 foi a melhor Copa que a nossa geração assistiu, né? Talvez essa de 2022 seja melhor, mas aí só o tempo irá dizer, e isso já é tema para outro podcast.
Mas vamos... Não bate, hein? Já aviso logo, não bate.
Não bate,
Não bate. Não.
Eu também acho difícil, por vários motivos, nós vamos aqui, ao longo desse programa de hoje, citar e trazer com muita recordação, muita nostalgia para vocês. Os Estados Unidos foram a sede da Copa, né? E eles concorreram aí com o Brasil e com o Marrocos pelo direito de sediar a Copa. E o anúncio do vencedor da disputa aconteceu em 88, 4 de julho de 88, dia da independência americana. Já um prenúncio, né, de qual país aí que ia sair o vencedor dessa peleja aí. Onde o senhor estava em 1988, senhor Júnior?
No dia 4 de julho?
É.
Rapaz.
Provavelmente em recuperação.
É possível.
Com 7 anos já?
Pois é. É porque julho, né, tá no meio do ano, aquela paralela do brasileiro. Pode ser, talvez sim.
Mas vamos lá. A potência econômica americana teve o desafio de lotar os seus estádios em um torneio que inicialmente poderia não seduzir aí a população local, dada a baixa popularidade do nosso esporte bretão por lá. Mas os estádios ficaram lotados e a Copa de 94 acabou sendo um grande sucesso em organização e em presença de público também, senhor Júnior.
Até porque os Estados Unidos, entretenimento é com eles mesmo, né?
É, exatamente.
A gente tá careca de saber disso, né? Mas enfim, então... nem se fala.
Eu entendi.
Mas a Copa do Mundo da FIFA lá de 94 foi a 15ª edição de Mundiais. E sabia que eu lembro disso até hoje, cara? Assim, essa é a 15ª, essa é a 15ª, assim e tal, né? Sendo o primeiro Mundial lá nos Estados Unidos. Que apesar de aí de pouca tradição, o norte-americano não tem tradição no futebol, né? Foi esse Mundial que bateu todos os recordes de públicos mantidos até os dias de hoje, cara.
Olha aí,
com uma média aí de 68.413 espectadores por jogo. Já começaram os números exatos da quarta temporada. Eu quero saber quem contou os 413. Da média.
Mas A média, é, porque pode ter menos, pode ter mais, enfim, vamos lá. Mas é uma média muito, muito grande de público, né? 68 mil, hoje a gente não tem nem estádio mais com a capacidade para 68 mil pessoas.
Estádios raízes, né?
Até... É, de futebol americano.
Pois eram grandes, mas enfim, é recorde, não deixa de ser.
Tu lembra que o pessoal teve que adaptar, né? Que eram de outros esportes, né? Os estádios. Aí o pessoal teve que adaptar, fazer pintura diferente,
verdade,
trocar o gramado,
bem lembrado.
Enfim, um monte de coisa. Antes da gente entrar aqui na Copa propriamente dita, senhor Júnior, eu gostaria de resgatar aqui com muita nostalgia algumas tradições dessa época de Copa do Mundo, pelo menos da nossa infância, né? Algumas elas perduraram até hoje, outras nem tanto, né? Mas eu gostaria de enumerar com o senhor pode me ajudar a gente lembrar aqui das tradições que nós tínhamos na Copa. Primeira de todas, que era mais legal, aquela de pintar a rua, fazer bandeirinha.
É, e hoje em dia tá caindo em desuso, né, esse negócio de colocar bandeirinha nas ruas, né, no pintar o muro, pintar o chão.
Normalmente são os bares que botam, né, agora.
Mas hoje em dia os caras vão lá, aí colocam aquelas bandeirinhas pequenininhas, quadradinhas, aí bota meia dúzia de bandeira na frente do botequim, o
pessoal já diz. Antigamente tinha que cortar as fitinhas, né, tinha que fazer a bandeirinha, agora tem tudo pronto. Tinha que riscar o desenho todo de giz, aí depois fazia uma vaquinha com o pessoal da rua pra comprar tinta. Aí ficava os trouxas de madrugada pintando.
Passava o pneu do carro, levava tudo. Enfim.
Levava tudo. Tinha que fechar a rua pra pintar. Tinha um monte de coisa legal, né? E feriado, né? Jogo do Brasil, ninguém trabalhava. Isso ainda continua, né? Apesar também ter que tá caindo aí em desuso.
A galera
já
tá começando a ficar no trabalho, é verdade.
Momentos de muita angústia em todo o Brasil.
Pior, era feriado, não abria nada. Era churrasco o dia inteiro, cerveja de manhã até de noite. Ganhando ou perdendo, era assim. Álbum de figurinhas, que ainda é uma tradição que continua, né? Muito diferente, né? Diga-se de passagem.
É demais, hoje em dia tem figurinha gold, figurinha antiga, o fulano clássico. Pelo amor de Deus, não vem com essa, não. O nosso era melhor.
Rapaz, eu ainda dou graças a Deus que não tem figurinha digital, tá? Porque daqui a uns dias a figurinha vai ser só no celular, o cara passando. E abrir aqui, o cara gasta 50 conto digitalmente, abre umas figurinhas digitais ali, que nem cola, nem sai da tela, né? Não vira nada. E um dia vai chegar lá, anote aí que eu tô te falando. Mas tomara que demore muitos anos ainda, porque figurinha é um negócio maneiro pra caramba.
Com certeza.
E aí algumas coisas da nossa infância, né, que essa geração atual não vive, não vai viver, né, porque é difícil. E aquela expectativa de Copa, né, cara, aquele clima de Copa. Eu ainda faço questão de tentar resgatar isso aqui, já falei com a galera, falei, ó, Copa do Mundo é Copa do Mundo, meu. É 7 horas da manhã o jogo, eu vou acordar 7 horas pra ver, sei lá, Gana e Iraque, e não quero nem saber.
Olha, rapaz...
Eu vou assistir, porra.
É, eu gosto... Eu vou ser sério pra você, eu gosto até de assistir mais o jogo dos outros que do próprio Brasil. Eu acho maneiro.
É, porque você se diverte mais, não fica tenso.
Você fica imaginando, caraca, aí os caras na Espanha agora tá passando um sufoco do caraca, nego deve estar infartando lá na Itália, e aí daí por diante, né? Fica pensando no sufoco dos outros jogos bons... Jogos bons, né? Você vê aí os medalhões caindo, surpresas aparecendo, isso, né? É mó barato. E é o que você falou. O clima da Copa, do clima que antecede a Copa do Mundo, não tem igual. Depois deixa muita saudade.
Não tem igual. Imagina, 7 horas da manhã, você liga a televisão, mexe com o peru.
Quem perde um jogo desse? Quem perde um jogo desse?
Não tem como, cara. É uma expectativa, um negócio gostoso de você assistir, né?
É logo às 7.
Às 7 da manhã já. Ah, mas é a melhor hora.
É a melhor hora
pra fazer isso. Mas vamos falar de Copa agora? Vamos relembrar um pouco da Copa do Mundo de 94? Vamos começar pelas eliminatórias, né? De cara, dois campeões mundiais, Uruguai e Inglaterra, já não conseguiram se classificar para a Copa de 94, né? A França, que viria a ser a campeã de 98, também ficou de fora. Olha só, veja só você. E outros tiveram um trabalho imenso para chegar lá. Caso da Argentina, que precisou ir à repescagem contra o Paraguai. O Chile não teve nem o direito de disputar as eliminatórias por causa daquela punição, lembra? Do Rojas? Da fogueteira, lembra da fogueteira?
É verdade.
A fogueteira soltou um fogos na cara do goleiro no Maracanã, isso em 89, então o Chile nem participou. Aí então o Iugoslávia estava em guerra contra a Bósnia e foi impedida também de... disputaram o Mundial, só pra destacar alguns times que ficaram de fora, né?
A passando sufoco lá, tomou uma piaba da Colômbia, tu lembra? Colômbia que era a grande sensação.
Lembra? Tomou de 5x0, não foi?
Colômbia foi pra Copa de... Nossa, ferrou. Esse ano é da Colômbia. É,
time da Colômbia que tinha Asprilla, Valderrama, Rincón.
Tinha uns caras bons ali.
O Escobar.
Ixi, esse aí deu ruim.
Higuita, porra, como é que vai esquecer do Higuita, meu filho? Pô, é antimassa, cara, é antimassa. Vamos voltar a falar de Colômbia ainda?
Pô, a seleção agora brasileira nessa eliminatória aí passou um sufoco pro cacete, cara. A vaga só foi decidida na última rodada, né, no Maracanã, aquele jogo histórico lá contra o Uruguai. É, aí o Parreira, o menino Parreira naquele jogo, teve vários jogadores contundidos e foi obrigado né, a convocar nada mais, nada menos que Romário pra partida. Porra, e aí o cara entrou e acabou com o jogo. Né? Era chapéu pra um lado, caneta pro outro, também meteu dois belos gols no Maracanã. E aí faz o quê? Leva pra Copa
e botou ou não o Brasil na Copa. Ah, porra, aí né, não tem nem como, né?
Agora eu vou te fazer uma pergunta e vou deixar até pra galera que tá nos ouvindo aqui. Quem é um idiota que não queria convocar o Romário naquele ano?
É, o Parreira, né?
É possível, cara.
É possível. O Parreira não queria.
Ele podia jogar nu.
É birra. E o Romário tava arrebentando, ele já tinha arrebentado na época no PSV, nessa época ele estava no Barcelona, que tinha também um timaço, era uma seleção mundial o Barcelona, muito diferente do Barcelona de hoje, né, que só faz vergonha, e tava de fora, você vê, fazer o quê, né? Mas vamos agora destacar a campanha do Brasil, relembrar um pouco, muita nostalgia.
Como é que foi?
Essa campanha do Brasil aí na Copa de 94, a participação brasileira não começou bem, né?
Se apresentar um futebol vistoso nas eliminatórias e nos amistosos, que tava uma porcaria, o Brasil chegou aos Estados Unidos completamente desacreditado, é aí que a seleção sobe, é aí que sobe. No entanto, o time mostrou consistência, tranquilidade para buscar o resultado logo nas duas primeiras partidas.
E uma coisa engraçada, Júnior, que o senhor estava lembrando aqui fora do ar, é que nessa época, o time da casa, ele era o único que não disputava eliminatória.
É verdade, é verdade.
Aliás, o campeão também não disputava, era o campeão e o time da casa que não disputavam eliminatória. Hoje é que é só o time da casa que não disputa.
Já entra logo como cabeça de chave, né?
Isso, aí o cara que era campeão se estrepava, porque ele só fazia amistoso, né?
Fazia aquelas tetinhas lá contra a Finlândia, tu lembra? Islândia. Brasil e Islândia! Putz. E só de 5-0.
Era um cata-cata do
caramba.
É, e o pessoal reclamava da preparação, e normalmente a estreia da Copa não era o time anfitrião que jogava, era o último campeão, né?
O último campeão, né? Pois é. E aconteceu com aquela época, e acontecia muito o seguinte... Nessas Copas do Mundo ali, né? A seleção que não participava de eliminatória, ela não conseguia preparar como as outras, né? Então o cara chegava ali, o treinador, ah, peraí, eu vou convocar aqui o fulano. Geralmente as seleções chegavam um pouco mais enfraquecidas na Copa do Mundo. Foi o caso até da Alemanha em 94, enfim.
Foi o que aconteceu, a Alemanha tinha sido campeã em 90 e em 94 passou
vergonha. Apareceu o time, né, da gente domingo lá na pelada, só tinha velho.
É. Só tinha velho. A estreia brasileira no Grupo B foi contra a Rússia, tá? Com a pressão aí de 24 anos sem um título mundial e de uma eliminação para a Argentina na Copa anterior, quem não lembra aquele gol do Caniggia, né? Que ninguém deu uma porrada no Maradona. Mas enfim, a seleção brasileira fez um bom jogo, rapaz, na estreia e ganhou por 2-0. Romário, aos 26 do primeiro tempo, e Raí de pênalti aos 7 do segundo. Raí, que também só jogou esse jogo, né? Depois foi tirado do time.
É, entrou o Mazinho. Tava... Olha que substituição, nossa.
Mazinho entrou. Muito
bom. E o Zinho?
Mas foi campeão,
assim. O Zinho só. Isso era dele. Né? Mas o Zinho jogava mais à frente, né? Tem aquela. O Parreira gostava de jogar com o Zinho na frente, o Mazinho mais atrás. Epa! E aí a contenção lá ficava.
E o Cafu
na direita. E o Tafarel e o Zete, cara, eu não tenho como, eu não aguento.
Não consegue, né?
a gente pode falar, antes de entrar no segundo jogo, né, do Brasil, a gente pode lembrar ainda das eliminatórias, que nós tivemos aí a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias, foi nessa eliminatória da Copa, que o rapaz não chamava o Romário, e o Brasil perdeu lá na altitude para a Bolívia, com gol de Echeverri, o diabo,
a bola passou por debaixo das pernas do Tafarel, aí a galera começou a preferir o Zete agarrando. Entendeu? Em vez do...
Pois é, cara. E mais engraçado, você preferia o Zete agarrando também, né?
Eu lembro Tafarel, disso. Eu gosto mais do Tafarel. Eu nunca fui fã do Zete.
Não, eu lembro. Não. Eu lembro, mas ele teve um problema, o Zete, nesse mesmo jogo que ele tomou um chá de coca lá na Bolívia, tá lembrado disso? Tá lembrado? Ele tomou um chá de coca lá e infelizmente nós não pudemos ver o Zete agarrando nessa
coca. Não deu.
Mas na próxima a gente viu.
Pois é.
Depois daí
o segundo jogo foi mais tranquilo. pegou a tetinha? Foi. É. A seleção enfrentou Camarões do grande Roger Milá, com 42 anos na cara. E não teve muito trabalho aí pra fazer 3-0, né? Aí o Romário...
Mas também jogando com um time com o cara de 42 anos,
eu tô falando,
né?
Parece que a gente
não, não é muito difícil.
Então, o Romário, o Márcio Santos e o Bebeto marcaram aí os gols do Brasil, né? A vitória, no caso, garantiu o time do Parreira nas oitavas de final por antecipação. Né? E como eu disse anteriormente, é uma curiosidade do jogo que o Roger Milá, com 42 anos... se tornou aí o jogador mais velho a participar de uma Copa do Mundo. E também o mais velho a marcar um gol na competição.
É, porque foi contra a Rússia. Ele fez um gol contra a Rússia e carimbou ali
dançadinha,
o recorde. Vê aquela sambadinha na bandeirinha, né? É, que virou comemoração em vários games de futebol depois, anos mais tarde. E aí nós temos o terceiro jogo, né? Já classificado. Com aquela... igual o time do Flamengo, né? Cumprindo tabela. O Brasil enfrentou a fortíssima Suécia, precisando só de um empate para garantir aí o primeiro lugar. E foi exatamente isso que é o que eles conseguiram, né? Kenneth Anderson abriu o placar para os suecos aos 23 minutos do primeiro tempo. E seria o único momento daquela Copa em que o Brasil ficou atrás do placar, hein? E nunca saiu perdendo o jogo. E no início do segundo tempo, o Romário empatou e definiu o resultado com aquele gol de biquinho.
Ô, rapaz, mas aí, tava longe, hein? Tava longe, hein?
Longe pra caralho.
Muita gente comparou do Ronaldo em 2002, né? Mas eu acho que o do Romário tava mais difícil. Mais acho que o do Ronaldo deu uma quicadinha também, quebrou o goleiro, mas o do Romário tava mais longe, pô. Foi certeiro, caraca.
Foi certeiro, aquele foi. Agora, curiosidades da primeira fase da Copa. Um fato lamentável que aconteceu na primeira fase da Copa e que entrou pra história, Júnior.
Foi o gol contra marcado lá pelo zagueiro Andrés Escobar da Colômbia, né? No jogo contra os Estados Unidos. É, poderia ter sido aí só mais um lance de azar nessa história da Copa do Mundo. Mas aí o rapaz, você acabou sendo assassinado no retorno ao seu país. Pois é, rapaz.
Por causa do gol?
Por causa do gol. Parece aí, dizem a Marlinha, agora tá na boca do povo, que teria sido vingança aí de um grupo de apostadores que perdeu muito dinheiro com a derrota da Colômbia. Como eu disse anteriormente, a Colômbia entrou com uma grande sensação da Copa, né? Ninguém esperava duas derrotas em dois jogos, assim.
Chegou como uma grande favorita, né? Uma sul-americana aí mais favorita que o Brasil e mais favorita talvez que a Argentina também, era a Colômbia. E não passou da primeira fase. Assim como a sua preferida Bolívia também, com El Diablo Echeverri, que também falaram que ia chegar, ia fazer, acontecer. O que que aconteceu com a Bolívia e com o Echeverri na primeira fase?
O Echeverri, com pouco tempo de jogo, foi expulso contra a Alemanha, pegou dois jogos de gancho e não jogou mais na Copa. E eu lembro que o...
E a Bolívia voltou pra casa.
É, caramba. E foi isso, a participação do grande Echeverri.
Foi, se limitou a isso aí. Agora, outra curiosidade da primeira fase, a zebra. Qual foi a grande zebra da primeira fase aí, Júnior? Fala
pra gente. A Arábia Saudita surpreendeu a Bélgica na primeira fase da Copa do Mundo, rapaz. Num lance genial do menino Saed Al ou Hayran. E marcou o gol da vitória aos 5 minutos. Você acredita?
E conte como foi esse gol, acredito. Conte como foi esse gol.
O gol ficou marcado como um dos mais bonitos da história da Copa do Mundo. Ele recebeu um passe ali e a partir da sua área saiu driblando parte do time da Bélgica, né? E mesmo marcado por dois belgas, ele finalizou na saída do grande goleiro Prudhomme.
Michel Prudhomme.
Michel Prudhomme, isso aí, Prudhomme, né? Balançou a rede 1-0 nesses 5 minutinhos. E os árabes aí, no caso, acabaram aí em segundo lugar no grupo e foram às oitavas de final. E muita gente lembra, naquela época, ficou comparando o gol dele com o gol do Maradona, né, de 86.
Você achou a dele parecida com a do Maradona?
Olha, arrancada sim. Né, os dribles eu achei que o do Maradona ficou mais difícil, viu?
Foi o do
Maradona mais difícil. Bonito, o cara ainda deu um carrinho nele no final que ainda arrebentou ele ainda.
Voltando
falando em gol...
Da primeira fase, né?
Ah, sim. Tem um gol também que ficou histórico, um gol inesquecível na Copa de 94, foi do garoto Rashid Yekini, da Nigéria. O primeiro gol da Nigéria na Copa de 94, que ele foi lá na rede, chorou, sei lá se ele orou, aí não dá pra entender, né, o que ele falou.
Ficou gritando, né, agarrado na rede.
Isso, rapaz,
assim,
aquilo ali arrepia, viu?
Pô, aquilo ali foi... Cara, a Copa de 94 realmente foi uma das melhores, se não a melhor Copa de todos os tempos. Seguramente a melhor que nós assistimos, sem dúvida nenhuma. Teve muitos elementos que marcaram essa Copa, com a decepção da Copa.
E agora vamos devagar.
Que também foi um fato marcante.
Vamos devagar, vamos devagar, porque vou falar de um dos maiores jogadores que eu já vi na minha vida.
Ué, o Zico tava lá?
Não, um, dois. Não o maior. Ô, DJ, por favor, música triste.
E um tango.
É um tango triste. Tem tango alegre? Já escutou os tangos, cara?
Não tem, tango não é alegre, pode ser, cara. Tango é
enfim, triste. Que nos perdoe os argentinos, né? Mas o Diego Armando Maradona poderia ter usado a Copa de 94 para dar a última prova aí de seu brilhantismo. Já demonstrado em 90, e muito especialmente lá em 1986. Né? O cara, em duas Copas do Mundo, arrebentou.
Até gol de mão ele fez.
Pra você ver. Ah, o VAR, hein? Ah, tá vendo aí? Muita gente reclama do VAR. Mas ele, ele acabou deixando aquele Mundial de 94 pela porta dos fundos, cara. Ele caiu no exame antidope naquela derrota. Não, na vitória da Argentina de 2-1 em cima da Nigéria. Né? Aquela imagem inesquecível, né, dele saindo de mãos dadas com a enfermeira. Ele com aquela cara rindo à toa, que o pessoal falava que era muito efedrina, né?
E dizem que aquela enfermeira posou pra Playboy.
Que isso, rapaz? Ficou famosa, a menina?
É.
O Quarentena vai disponibilizar a Playboy. Não, mentira, não vai não, calma.
Assim como a fogueteira que jogou o foguete lá no Rojas, saiu pelada na Playboy. Isso, rapaz. Essa enfermeira também dizem as más línguas que saiu na Playboy americana
pois
lá.
É. Aí o Maradona rodou, né? É. Anos depois, falaram que no problema não era efedrina, que não causa dope nenhum.
É. Não, era outra ainda. Era outra.
Ele saiu rindo muito. Ele não faz rir daquele jeito, não.
Não faz, não, meu amigo, não faz.
Aí a Argentina sentiu o baque, né? No jogo seguinte, perdeu para histórica Bulgária. E nas oitavas de final, aí acabou sem o camisa 10 rodando lá para a Romênia do Romênio Raj.
Ah, sim. E ele nunca mais pisou num gramado de Copa do Mundo. Agora, já que o senhor falou sobre Raj, vamos fazer um destaque aqui positivo. O destaque da Romênia, né? Que time da Romênia, cara, aquele.
É, rapaz.
Muito bom. O Raj, um dos camisas 10, assim, mais talentosos que eu já vi também, tava nessa Copa, que é o Raj, que depois veio atuar também pelo Barcelona, que já era uma seleção de craques, e o Raj depois foi lá jogar.
E aí eu vou entrar numa polêmica contigo. Esses jogadores... Deus. Não, vamos fazer relembrar um negócio legal. Esses jogadores que aparecem na Copa do Mundo, né? Tipo o Raj da vida, Letkov, né? Eles não têm sucesso anos depois no clube como tem lá. Ele fica ali.
Entrou pra história, né? Na Copa.
Na Copa.
Alguns ainda, às vezes, é fase, né, cara? Como, por exemplo... Ah, não vou falar dele agora, não. Vou deixar pra falar. É. No final. Vou deixar o Sucu pro final. Não vou falar dele agora, não. Deixa ele lá pra frente.
O Sucu era da onde mesmo?
Sucu é da Croácia, pô.
É Croácia ou Turquia? Era um desses aí.
Ah, é Croácia ou Turquia? Boa pergunta. Em breve traremos essa informação aqui com mais segurança. Mas vamos deixar o Sucu pra mais tarde.
É.
A surpresa da Copa, o senhor já falou aí de um dos integrantes dessa seleção, foi a Bulgária, meu filho.
Até aquele ano, nunca haviam ganhado um jogo da Copa do Mundo, cara. 6 participações, né? E nessa de 94 eles protagonizaram aí a maior surpresa do torneio, né? A seleção começou lá de forma tímida, né? Devagarzinho, assim, com medo. Perdeu pra Nigéria.
Com aquele gol do rapaz que sacudiu a rede.
Que sacudiu a rede, debutava em Mundiais 3-0 pra Nigéria, que enfiado. Uhum. Né? Mas depois teve uma recuperação boa, desbancou aí seleções grandes, como a Argentina, México e até a Alemanha, viu? A Alemanha lá nas quartas de final.
Tirou a Alemanha terminou a competição em quarto lugar, perdendo para a Itália na semifinal, que viria a ser a finalista contra o Brasil. E depois perdeu para a Suécia na disputa de terceiro lugar. 4-0.
4-0.
4-0. Porra, começou fazendo bem e terminou fazendo vergonha, né?
Mas a Bulgária, assim, né? Acontece.
A Bulgária que tinha nomes aí, como você já falou, Balakov, Letkov, o Carequinha, lembra do Carequinha?
Carequinha, Letkov.
E o craque Stoichkov, que para mim... Um dos maiores atacantes que eu vi em atividade no futebol mundial de todos os tempos. Pronto, já joguei aqui, não vou falar mais nada.
Botou muito Romário na cara do gol.
Hristo Stoichkov, companheiro de Romário em que time?
Barcelona. Barcelona, time massa do Barcelona. Caraca, hein? Que o São Paulo veio a ganhar no Mundial, hein? Não tinha o Romário.
Não, mas não tinha o Romário, acho que nem o Stoichkov depois. Não tinha nem o Stoichkov na época.
Mas,
não, não tinha não, porque foi em 93... Não, o Romário já estava lá no Barcelona, chegou aqui a informação dizendo que o Romário estava no Barcelona, até porque depois da Copa ele veio para o Flamengo em 95, então voltando à informação. Vamos falar das oitavas? Todo mundo já classificou, quem tinha que entrar, entrou.
Quem não tinha, saiu fora, quem tinha que morrer, morreu.
Vamos lá, Júnior, campanha do Brasil nas oitavas de final, pegou quem?
O dono da casa. No dia 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, foi aquela festa. Como eu te falei, entretenimento
tudo
americano.
Tudo pra dar merda.
tudo para dar, dar errado.
Tudo pra era dar avião ruim. Voando com a Esquadrilha da Fumaça em cima do estádio, hino do americano, lembra disso?
O Lalas com cara de mal, que o Lalas já era Lala feio por conta. O
violão pelado.
É, com cara de mal então, meu amigo. Ninguém segura o Lalas, lembra, né?
Tu lembra de uma foto que tinha dele de cueca tocando violão?
É uma coisa ridícula. Obrigado, mas não gostaria de lembrar. Mas...
vamos falar do jogo.
Foi truncado, um jogo difícil, o Brasil muito nervoso, americano fechado, tudo na retranca, parecia o time do Filipão, né? Parecia, mas o Brasil deu um jeito dele.
Como já não tava feia a coisa ali, o Leonardo, nosso lateral esquerdo, agrediu covardemente com a cotovelada o Tabi Ramos e foi expulso.
Eu achei que aquele cara ia morrer, cara.
Porra, mas ele quebrou o osso da cara, rapaz.
Cara, o cara ficou cotovelada. Imóvel no chão com o braço próprio, ele morreu, lembro.
Tu lembra disso? E nessa época mostrava, agora não. O cara se machuca e a câmera vai mostrar a torcida.
É, é verdade.
No... Mas... E com um jogador a menos, a seleção venceu no sufoco, graças a um gol de Bebeto após o passe do Romário no segundo tempo. Júnior, lembra desse gol?
O Romário começou a vir mais pro meio campo pra puxar. O Romário puxou os ataques todo do Brasil quando aquele jogo contra os Estados Unidos, né? Quem vê é o verdade. Tape aí vai lembrar. É.
Verdade.
O único gol veio aos 27 minutos do segundo tempo, cara. Como nós falamos, ele puxou um ataque pelo meio, lançou o Bebeto, que deu um tapa na direita
da área, quase saindo.
E né? Assim, é coisa de maluco, ele não é fácil de fazer, não, viu? Poucos fazem ele. Ele bateu fraco na bola, o camisa 7 bateu fraco, mas com a pressão suficiente aí pra encontrar o cantinho lá e marcar. Faltava 3 passos pro tetra e ficou historicamente aquele jogo do Eu Te Amo, né, Edu?
É, que o Romário deu passe, o Bebeto saiu fazendo... Romário, eu só pedi uma pra você, eu só pedi uma bola pra ver como é que o Romário era fominha, não dava bola. Só te pedi uma. Aí ele fala, eu te amo, aí vai lá dar um beijo no Romário. Aquilo ali, cara, essa Copa aí, sensacional.
Tem mais isso hoje? Não tem. Aquilo não, veio do coração, tem. Cara.
Hoje não tem, ninguém fala mais eu te amo, quem dirá jogador de futebol. Porra, já o cara tá falou eu te amo, outro manda logo aí tomar dentro e acabou.
Tá querendo o quê? Tá querendo o quê?
Pois é. Tá querendo o quê? É eu, hein? Vamos lá, curiosidade das oitavas de final. Temos aí um destaque para a muralha da Copa do Mundo, que foi ele que já foi citado aqui no programa. Quem foi, Júnior?
Michael ou Michel? Michael Prudhomme.
Michel.
Pô, é Michel em português mesmo, né, rapaz?
É Michel.
Prudhomme. É, o belga foi eleito melhor goleiro da Copa de 94 e o bichinho agarrou mesmo, hein?
Muito bom.
A cena mais marcante, né, da sua brilhante atuação aconteceu na partida contra a Alemanha pelas oitavas de final. Sim. Quando ele abandonou a área para tentar marcar um gol de cabeça, lá no final do jogo, né? Na tentativa desesperada aí de salvar a equipe da eliminação. Mas não deu não, viu?
Não deu, né?
Mas ele tomou só 4 gols na competição, né? E fez grandes defesas que consagraram o menino Prudhomme naquela Copa.
Sim, inclusive eu lembro que o Globo Esporte fez uma montagem, né? Porque ele chegou a pular para disputar a bola nesse escanteio. E o Globo Esporte fez uma montagem, como se ele tivesse feito gol, né? Passou.
Mó barato, maneiro.
Uma bolinha digital entrando na... E ele comemorando, né? Mas obviamente era ele comemorando um outro gol da Bélgica, não era esse. Mas infelizmente Prudhomme ficou pelo caminho aí. Mas entrou pra história.
Falando aqui mais um pouquinho da Copa, né? Nós falamos do Brasil nas oitavas. A Romênia bateu a Argentina. Nas oitavas, né? A Suécia bateu a Arábia, que nós falamos que classificou em segundo. Sim. Né? A Holanda pancou a República da Irlanda, né? Irlanda aqui na casa. Irlanda. Brasil 1-0 nos Estados Unidos. O México, o Peru não, o México, a Bulgária empatou. E nos pênaltis a Bulgária passou. A Alemanha bateu a Bélgica, acabamos de falar, né? A Alemanha bateu a Bélgica. A Itália tirou a Nigéria na prorrogação. Um gol do que deveria
ser. Eram os favoritos, né?
É, viria a ser o grande nome
não teve zebra.
Da final, né? O Bádio. E a Espanha pancou a Suíça aí 3-0 e aí passou. Foram os times que classificaram para as quartas de final da Copa.
Isso, sem surpresa. Se tinha tido alguma zebra, foi até as oitavas. Das quartas
em diante, teve surpresa.
Só time consagrado.
Só time bom.
E voltando para a campanha do Brasil, as quartas de final talvez tenha sido o jogo mais emblemático da campanha brasileira, cara. Agora sim, haja coração, porque esse aqui foi demais. Depois de um primeiro tempo equilibrado, a seleção começou com tudo. Para cima da Holanda, abriu 2-0. Com um gol do Romário e um gol do Bebeto. Por favor, Didier Jones, Nós temos aí o gol do Bebeto contra a Holanda, para relembrar, na voz do nosso inesquecível, que esse ano ele faz aí a participação da sua última Copa do Mundo, antes que vai abandonar aí a carreira, não vai mais narrar Copas, Galvão Bueno. Por favor, vamos botar aqui o gol do Bebeto aqui, em homenagem ao nosso eterno Galvão Bueno.
O Brasil vai tentando confirmar a sua vaga nas semifinais para enfrentar o vencedor. Vai, Bebeto, que ele não deu nada. Vai, Bebeto, que ele não deu nada. Vai, Bebeto! Vai, Bebeto! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Gol! É do Brasil!
Brasil!
Aí, lembra desse?
Inesquecível, cara. Inesquecível. Nossa, comemoração. Embala o Matheus, essa foi inesquecível.
Matheus, que depois viria a vestir a camisa do Flamengo, né? E consagrou-se, né? Ou não?
Não, fica só no gol.
Só o gol, né?
O lado do Bebeto.
O que ele fez foi o gol, né? O gol que o pai dele fez, né? Melhor dizendo.
O pai dele fez, pois é.
Pois é, aí o Brasil meteu 2-0 e aí abriu o parquinho, começou a dar pra lá, bola pra lá, bola pra cá.
Achou
aí
que
a Holanda não perdoou. A Holanda não perdoou, meus amigos. Ela empatou com um gol de Bergkamp e depois um gol de Marcos Winter. Não o ator, não, é outro Winter. Só que, cara, esse jogo teve um gol ridículo. O Brasil tomou, que foi um gol de lateral, cara. Isso aí é beabá do futebol.
Furando todo mundo furando.
Não, não se toma gol de lateral, filho. É isso. E aí, no final, um golaço de falta do Branco, que contou aí com a inteligência e elasticidade dele. Romário, que deu uma desviadinha na bola, né? Deu aquela... tirou a bunda da bola, né? Aos 36 do segundo tempo, que definiu a vitória sofrida.
Rapaz,
3-2.
Tem umas coisas que acontecem que depois a gente para analisar e fala assim: pô, será que tinha que acontecer mesmo, né? Por exemplo, o Branco era o titular da seleção. Machucou. Foi pra Copa machucado. Isso. O médico, eu não lembro o nome dele.
Lídio Toledo.
Recuperou o Branco, mas não tava 100%. Botaram o Leonardo, tava voando. Moleque novo, bom lateral. Fez aquilo.
Que, por sinal, jogava no time dele de meio campo. Só foi jogado de lateral na seleção porque o Branco machucou, tá?
Quem não lembra do Leonardo, foi um dos jogadores mais habilidosos que o Brasil já teve. Quem não lembra?
É, inteligentíssimo, poliglota, fala várias línguas.
Troglodita, né? Mas enfim. E aí ele foi expulso exatamente nas oitavas, onde o Branco se recuperou pra jogar as quartas e o Branco meteu o gol do...
E volta ele volta. E tem um lance polêmico nesse gol aí, de falta que ele fez, Júnior, que até hoje tem gente que chora, hein?
Foi o tapa que ele deu na cara do... Ele deu um tapa na cara do holandês lá, foi falta. É, hoje eu anularia, sabia? Anularia. Foi falta. Eu achei que foi falta. Mas não deu, o problema não é nosso, né?
Não tem, mas a arbitragem foi confusa nesse jogo, né? O senhor tem mais informações a respeito da crítica de arbitragem que foi feita nesse jogo?
No segundo gol do Brasil, que foi marcado pelo Bebeto, como já foi narrado aí, o Romário estava impedido, cara.
Sim, mas não participou.
Mas não participou, né? O lance foi interpretado como impedimento passivo.
Ai, 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 ai.
Isso. Pelo árbitro costarriquenho Rodrigo Badilha. Rodrigo Badilha Sequeira, tá de parabéns à produção, botou o nome do cara todo. E ele validou o gol, né? E o terceiro gol, como nós já falamos, né? Teve a falta duvidosa lá, cavadinha do Branco, ele deu um tapa na cara, porque caiu, o outro chutou a barriga dele, o pau comeu, o Romário queria sair na porrada com o Koeman. O Romário, daquele tamanzinho, jogava com o Koeman, queria sair na porrada com o zagueiro. Daquele três médios
ao fundo. Eles jogavam juntos no Barcelona. É.
Mas enfim, o bichinho era brigão pra caraca.
Ele gostava de uma porrada, ele. E aí o Brasil passou para a semifinal. Nós temos aí outros resultados da tabela das quartas?
Passou junto com a Suécia, que tirou a Romênia nos pênaltis. Aí é o jogo bom, viu? A Romênia só não é. A Bulgária tirou a Alemanha. A Bulgária tirou a Alemanha. E a Itália tirou a Espanha. Grande jogo, viu? Esse foi um grande jogo da Copa. Itália e Espanha, 2-1 para a Itália. A Itália tirou a Espanha e foi a semifinal. Com o Baggio, não estava 100% jogando... Barbaridade naquela Copa, viu?
Pois é, e não estava 100%. Mas vamos voltar a esse assunto mais tarde. Chegamos na semifinal, meu amigo.
Mais um churrasco, vai.
Foi o palco. Aí foi o mesmo que recebeu o Brasil na fase anterior contra a Suécia. Eles voltaram a se enfrentar no mesmo estádio, inclusive. É, o jogo foi mais uma vez muito complicado. O único gol do jogo que garantiu a vaga do Brasil na final foi marcado só aos 35 do segundo tempo, depois de muita insistência. Meus amigos, vocês que são jovens, vocês não sabem o que é um jogo de semifinal de Copa do Mundo, 35 do segundo tempo, 0-0. Essa etapa do jogo, quem mete um gol não tem reação, não dá tempo de você fazer mais nada.
E o Brasil,
24 anos sem ganhar uma Copa, meu Deus do céu, jogando bem, né? Sufocando a Suécia.
O Brasil perdeu nada mais nada menos que 235 gols nesse jogo.
Nesse jogo, né? Só o Bebeto perdeu 221.
Nossa. Meu Deus do céu, dava nervoso, cara.
Mas, por favor, Júnior, como foi o lance decisivo aos 35 do segundo tempo?
O baixinho Romário, né, em meio ao zagueiro sueco, aqueles zagueirões, aproveitou o cruzamento do Jorginho pela direita, né? E cabeceou no cantinho, cara. A bola dá aquela quicadinha, né? Vai lá em cima, assim, na...
cabeceando no cantinho. Pra baixo, como diz o manual.
E depois de quase um quarto de século, aí o Brasil voltaria a disputar uma final de Copa do Mundo novamente contra quem? A mesma de 70.
Contra a Itália, mesma de 70. A última vez que o Brasil tinha sido campeão foi em 70 contra a Itália. E aí enfrentar novamente esse time. E a Itália na semifinal bateu quem? Temos aí a tabelinha?
Temos, deixa eu só abrir aqui que eu fechei. Mas temos ali, a Itália bateu a Bulgária.
A Bulgária,
2-1.
Disputou depois o terceiro com a Suécia e perdeu. Suécia foi então o terceiro lugar na Copa. E agora nós estamos na final. Meus amigos, se até aqui era feriado no jogo do Brasil, você imagina na final. Na final, a semana toda, ninguém trabalhou. Uma semana de nego enrolando.
A Vigário Morato ficou, rapaz, eu vou te contar um negócio. Mas enfim.
Literalmente. Vamos lá. Uma reedição da decisão de 70, que definiu então o primeiro tricampeão da história, ia definir o primeiro time a ser o único a ganhar 4 vezes a Copa do Mundo, né? O primeiro tetra, que seria ou o Brasil ou a Itália. E aí, quem foi?
Brasil!
Enfim.
Mas vamos falar, conta um pouquinho como é que foi a campanha da Itália para ela chegar até a final.
Passou por um fio pela primeira fase, né? Fez os mesmos 4 pontos aí de todos os demais integrantes do grupo E, cara. É mole?
Empatou todo mundo.
Aí, graças ao critério de desempate, né, acabou avançando aí com México e Irlanda. Aí você tá assim, ué, calma aí. Não, peraí. México e Irlanda, porque eram 6 grupos com 24. Aí tinha lá o melhor terceiro colocado e tal, né? Tinha grupo que passava 3. Nesse caso aí,
quase
a Noruega.
Que eles ficaram de fora.
Foi eliminado.
Ela que dançou, né?
Mas aí, Itália, que tem uma grande tradição de começar mal a Copa do Mundo e crescendo durante a competição, disputou, começou a ganhar, todo mundo disputou e foi até a final. E avançando sempre com vitórias mínimas e com ele, Roberto Baggio, como destaque.
1-0, 2-1. Foi assim até o final. E aí chegaram a decisão as duas seleções que não eram muito brilhantes, mas tinham aí jogadores expressivos, né? Na Itália tinha o Baggio e também o Baresi, né? Não pode esquecer. Baresi, Maldini, Massaro, aquela galera toda, né? Jogando em altíssimo nível. E no Romário e Bebeto no Brasil, né, cara? Pô, foi um duelo realmente dos maiores craques da Copa até então. E aí,
lembrando,
conta um pouquinho do jogo.
Um pouquinho do jogo, a tensão naquela época era grande, né? Inevitável, ninguém queria perder a Copa do Mundo. A gente, por exemplo, tivemos uma decepção em 90, né? E foi a primeira Copa que pelo menos eu via de 90, de 86 eu lembro vagamente dela. E nós pegamos a mesma de 70 e vem aquela, né? Pô, cara, os caras perderam em 70, será que vão perder 2 seguidas?
E é a vingança.
É a vingança, agora vai comer. Enfim, lembrando lá um pouquinho do jogo, né, o Massaro logo de cara perdeu um gol cara a cara com o Taffarel. Taffarel até hoje não sei como ele encaixou aquela bola. Então, mataram, deu uma pancada de direita, o Taffarel encaixou. Né?
Se fosse o Zé te agarrando.
Ah, meu amigo.
Deixava passar?
Sei não. Sei não, tenho minhas dúvidas. Fico com o Taffarel, né?
Deixa o Taffarel.
E um lance, um jogo sem gols, né? 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, com direito até a bola na trave.
É aquela que o Paluca deu um beijinho na bola, deu um beijinho,
rapaz,
na trave, né?
E teve um lance inusitado na prorrogação do Viola. O Viola entrou na...
Caraca.
Único lance, única hora que o Viola, rapaz, acho que entrou.
Deixa eu falar um negócio pra vocês agora. Eu vou lembrar aqui de um caso muito legal. Já tinha entrevista, né? Os caras tinham entrevistado. Aí o cara falou, ih, vai entrar o Viola. Aí o Tino Marcos, né? Galvão, o Viola que está voando nos treinos. Inclusive, ele disse pra mim que sonhou que fazia um gol na final da Copa de bicicleta. Aí eu falei, caraca, o Viola vai entrar. Já pensou, o Viola mete um gol de bicicleta no final da Copa, mano?
Quase que ele não foi de bicicleta, mas...
Não, não foi de bicicleta. Teve uma bola que deram pra ele, meu filho. O Viola veio que nem um caralho correndo. Dibrou todo mundo, chutou a bola, quase caindo no chão.
Quase que ele fez o gol, cara.
Quase que ele fez mó golaço, mano. Quase que ele fez mó golaço, mas aí não teve jeito, né? Empate sem gols.
0-0 pra... Decisão. 0 lá, 0 cá, como diria o português. É, aí foi pros pênaltis.
Pela primeira vez na história que uma decisão de Copa do Mundo foi disputada ao pênalti. E também não teve outra depois, né?
Teve Itália e França.
Disputa 2006,
2006.
Foi nos pênaltis
foi
também?
Foi nos pênaltis, foi nos pênaltis.
Ah, legal, é verdade, é verdade.
Legal, os então foi a primeira, não uma chifrada no Massaro. Massaro não, no Materazzi. Foi. Tô lendo Massaro aqui.
Materazzi. É.
A Itália errou lá com o Baresi. Olha, o Baresi. O Baresi jogou machucado também, viu? Errou com o Baresi e o Massaro, né? E marcou com o Albertini. Eu sempre fazia gol no FIFA com o Albertini, cara. Não é impressionante. Albertini, o Evani. O Evani que veio da reserva, acabou batendo, fazendo gol.
Isso, enquanto o Brasil perdeu com o senhor Márcio Santos, que foi o primeiro a bater. Porra, imagina, cara. Primeiro a bater o pênalti. Eu já digo pra vocês, lembrando lá a minha época de infância, em 94, eu não assisti a disputa de pênalti, tá? Eu não aguentei. Eu fui pro banheiro, me tranquei no banheiro, fiquei só escutando.
Esse é o tal do...
Eu não vi essa disputa, só fui ver anos depois. O Brasil perdeu logo com o Márcio Santos, que era o melhor cobrador do Brasil.
Pois é, acontece.
Fez com o Romário, que não era nem o batedor.
Nunca tinha batido.
Romário não batia pênalti, tanto que o pênalti que ele bateu na trave e entrou. Depois confirmou ainda as cobranças de Branco e Dunga. E aí foi aquele pênalti, né, João?
Uma coisa que aconteceu nessa disputa de pênalti, que é inesquecível pra mim, eram as vibrações do Paluca. Você lembra? Ele pegou aquela vibração, toda aquela comemoração. Quando o Paluca comemorou daquele jeito do Márcio Santos, eu falei, pronto, fodeu.
É.
Perdemos. Aí o Romário bateu na trave, ele, não, aquele tipo, não, né? Quase de novo. Falei, rapaz,
quase perdeu, quase foi pra fora.
Aquilo ali ficou, ficou marcado na história, né?
Ficou marcado. E aí veio o pênalti decisivo com o Roberto Baggio, né, que tinha nos pés aí a responsabilidade de manter a série. Ele precisava marcar, mesmo com dores na coxa que carregava desde a semifinal com a Bulgária. Mas aí, temos aí, ô DJ Jones? Temos a narração? Vamos botar aqui só pra gente
relembrar. Ninguém nunca escutou, bota aí.
Vamos lá.
Vai partir, vai que é sua, Taffarel. Partiu, bateu, acabou!
Pronto. Mandou pelo alto. A geração de Dunga e Romário, que nasceu contestada em 90, dava a volta por cima e garantia para a seleção o primeiro título mundial depois da era Pelé. Caramba, hein?
E o Romário...
Só comemoração, né?
E o Romário saiu daqui do Brasil e falou, ó, vou lá, você campeão trazer. Do mundo, você artilheiro. Só que ele não contava com o menino lá, o russo lá, que destruiu no jogo, só arrebentou ele.
Pois é, rapaz, vamos falar então aqui de algumas curiosidades aí dos números finais dessa Copa do Mundo, que sagrou o Brasil como o primeiro tetracampeão do mundo em 94. Que artilharia da Copa, Júnior?
Ficou com dois bonecos lá, cada um com seis gols. O Stoichkov, né, como você falou, um excelente jogador. E esse aí, o que eu falei, o Alex Alenco, né, que jogou no Brasil, ele pegou aquela teta do Camarões... Meteu cinco pipocos dentro do gol dos caras lá, num jogo só, aí arrebentou o Romário.
Que coisa, né?
Isso.
Agora, bom, foi. Aí não deu pro Romário, né? Não. Porque o Romário também, ele só teve um jogo que não fez gol. Ele fez gol, foi aquele contra os Estados Unidos, que foi o gol do Bebeto.
E ele continua na Itália, né?
E na final, na final que foi pros pênaltis. Ele não meteu gol em dois jogos, e todos os outros ele deixou dele.
Só um detalhe, né? Agora, o Jairzinho continua sendo o único jogador do Brasil até hoje que fez gols em todos os jogos da Copa do Mundo.
Pois é, cara, Jairzinho. E eu acho que não vai ter outro que vai barrar ele, não.
Quase
tá?
Que o Ronaldo fez, mano.
O Ronaldo, né? Porra, mas não deu. Só pra ilustrar aqui, gente, o que a gente tinha falado mais cedo, o Hakan Şükür, ele foi o jogador da Turquia,
viu?
Tá?
Foi Turquia, pô.
Foi da Turquia, ele é um jogador turco. E
Sucu era turco? Nessa...
Era turco, e não foi nessa Copa aí que ele se destacou, não, foi em 98.
É, tá? Quando tava mais velho e mais bobo, né? As piadas ficavam... É. Pois é.
É, Sucu brilhou mesmo foi em 98, em 94, não. Esse aí é tema para outro podcast. Vamos falar sobre o craque da Copa?
Quem foi?
Você já falou o Romário, né, cara?
Tem condições,
né? Foi ignorado até pelo menos um ano antes da Copa, ninguém falava. E ele provou aí a sua genialidade com a Copa inesquecível. 5 gols, mas final feliz para o Brasil.
Final feliz.
E aí, esse tipo de resultado a gente só ia comemorar de novo em 2002, né? Aí muitos de nós aqui já vimos já na fase adulta, né? Com 94 a gente era criança.
13 aninhos,
né? É. Fiquei com 13, hein?
Eita, rapaz, tava voando.
Com 13 fazia nada, não fazia nada com 13 anos. Só brincava, jogava
videogame. Só via a Copa do Mundo, é.
É, brincava. Cara, muito bom relembrar essa Copa do Mundo. É um programa que a gente tava querendo fazer há muito tempo, né, Júnior? De relembrar, assim, com muita nostalgia, essa Copa que a gente assistiu juntos, né?
É verdade.
Alguns jogos, né? A gente assistiu juntos lá na sua casa, jogamos bola, andamos, brincamos na piscina. Teu irmão pintou até o pinto de...
Ele tomou um banho de querosene, não, quando aquele... Água raiz. Tomou um banho ele.
Tomou um banho de água raiz, até dentro das cuecas tinha tinta nele. Porra, como esquecer disso, né? E a porrada comendo na rua. Porra. Uns comemorando, outros dando porrada
nos outros, dando tiro. Coisa feia.
É coisa feia. Mas foi assim, a Copa Inesquecível, a melhor Copa de todos os tempos, na opinião do podcast Quarentena, foi essa, de 94. Vamos ver se vai aparecer outra para superar ela, difícil. Mas como a gente já falou, muito difícil.
Difícil.
Vamos nessa?
Vamos nessa.
Vamos nessa,
agora
galera.
Agora eu vou me preparar aqui, né? Para de agora?
Vamos ver agora. 2022 tá aí, o Qatar tá aí. Vamos ver se o Brasil tem uma boa sorte aí nessa Copa. Galera, muito obrigado a vocês que ficaram até agora aqui ouvindo nossas recordações de Copa do Mundo, que riu com a gente, relembrou aqui bons momentos. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais, tá bom? Um abraço, galera. Fui!
Jorginho e Mazinho lá no escurinho. Oh, oh, oh. E o Miller cozinho rolou sabãozinho.